é Paraná. A M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar novamente com o advogado especialista em trânsito Marcelo Araújo, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema. E o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu novo prazo. Dia 30 de abril será obrigatória a exigência do exame toxicológico aos motoristas que irão adicionar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Marcelo, bom dia e vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente um assunto bastante interessante que vai atingir a vida de muitos motoristas aí. E, lógico, não tem como você não ser a favor de qualquer medida que venha a aumentar a segurança do trânsito. E se no trânsito algumas pessoas fazem outras substâncias que possam alterar o seu comportamento, cada vez mais que se coíbe isso, é importante. Porém, eu pretendo entrar em outros questionamentos jurídicos a respeito dessa exigência, consequências e até mesmo ponderar a respeito de a quem está atingindo essa resolução.
E Marcelo, falando em a quem está atingindo essa resolução, quais motoristas vão precisar fazer esses exames?
Aqui é o primeiro questionamento, Jéssica. A resolução, ela estabelece obrigatoriedade para os motoristas habilitados nas categorias C, D e E. Quais são, até para relembrar aqui quem já é habilitado ou para o ouvinte que quer ter noção de quem que a gente está falando. O artigo 143 do Código fala as categorias de habilitação. A categoria C é para veículos de carga com peso bruto total superior a 3,5 toneladas, ou seja, são caminhões, veículos já de um certo porte, né, maior que uma caminhonete grande. A categoria D é para veículo que transporta pessoas com capacidade superior a 9, ou seja, 10 em diante. 9 supera em 1 a Kombi tradicional de 9 lugares. Então, a partir disso aí em diante. E veículos da categoria E, que são veículos combinados, que tem um veículo que traciona, um tracionador, e um outro veículo, reboque ou semi-reboque, vem a ser tracionado. Então, essas a gente diria que são categorias superiores. Só que a justificativa do CONTRAN é de que estaria regulamentando a Lei 12.619, que é a Lei do Motorista Profissional. Hoje, Jéssica, nós não temos mais a divisão entre profissional e amador. Isso é uma seleção antiga que havia, década de 70, que se falava em amador e profissional. Hoje você tem as categorias de habilitação, A, B, C, D ou E. A pessoa que exerce transporte remunerado, ele se declara como tal perante o DETRAN, que é o EAR, mas nessa regulamentação do CONTRAN, ele não selecionou apenas profissionais que fazem transporte remunerado. Então, vamos supor que você tenha um semi-reboque, por exemplo, que você tracione alguma coisa. Até então, até mesmo um trailer pequeno precisava da categoria E. Hoje não precisa mais, só se ele for de um tamanho muito expressivo. Mas você precisava da categoria E. Ou vamos dizer que você, uma vez na tua vida, você tirou a categoria E porque você queria ter a categoria E, ou porque você já dirigiu uma van e você tinha a categoria D, mas você não exerce atividade profissional. Você simplesmente é habilitada nessa categoria. E você só dirige automóveis. E uma outra pessoa que é habilitada na categoria B e só dirige automóveis também. Vocês dois, na prática, agem da mesma maneira. Então, você que é categoria D, C ou E, você fica obrigada a fazer esse exame. E aquela pessoa que também só dirige automóveis, não profissionalmente, ou até profissionalmente, como um taxista que dirige um automóvel, ele não vai ficar sujeito a esse exame toxicológico? Então, você vê que aqui a questão é de não ser exclusivamente o profissional do volante. A base que o CONTRAN usa para fazer a exigência é a lei do profissional do volante, inclusive aquele da carga horária, do motorista, etc. Mas ele acaba atingindo pessoas que não são profissionais do volante, não são motoristas profissionais, apenas têm a categoria CDE que os autoriza a dirigir veículos de carga, passageiro e combinados de porte um pouco maior. Então aqui já começa um tratamento diferenciado que não é para o profissional. E como eu falei, se tem duas pessoas que utilizam apenas automóveis, mas um é categoria B e o outro é categoria C, mas hoje em dia na prática só dirige automóveis, aquele que usa tóxico, substância tóxica e é da categoria B, ele vai continuar dirigindo o carro. E o da categoria C, ele vai ficar impedido de dirigir?
Marcelo, como poderia ser feito isso para essa exigência atingir os motoristas profissionais?
Primeiro, acrescentar que além da categoria, porque ela por si só, eu acho que ficou evidente, apenas por ser habilitada em determinada categoria, não significa que a pessoa seja ou não profissional. Porque eu posso ter um profissional da categoria A, que faz o transporte de pessoas com mototáxi ou de carga como motofrete. Eu posso ter da categoria B, que é o motorista de táxi, por exemplo, que faz transporte remunerado também. Categoria C, D, a mesma coisa. Então não é por aí o diferencial. Então a primeira seleção, independentemente da categoria, ser o aquele que exerce atividade remunerada. Já seria um suporte a mais para tentar dividir o que é profissional e o que é amador. Ainda assim, não é o que hoje a legislação fala, mas já seria uma primeira seleção. Senão eu vou criar, Jéssica, duas pessoas em situação diferente. Nesse exemplo que eu dei, uma pessoa da categoria C ou D, que vá fazer o exame toxicológico. O que a resolução fala é que essa pessoa ficará inapto temporariamente ou poderá perder a habilitação. Ela não vai poder dirigir. A pessoa que seja da categoria B e dirija o mesmo carro na prática que essa da categoria C e D, ela vai poder continuar dirigindo. A pergunta é, por que esse da categoria C ou D que fez o exame, ele nesse período não fica rebaixado para a categoria B, que é aquela pessoa que nem vai se sujeitar ao exame? Então, você vê, duas pessoas só dirigem carros. Uma é habilitada na categoria B, não ficará sujeito ao exame nenhum e vai poder continuar usando substância tóxica sem ser detectado, sem ser examinado e dirigindo automóveis. O outro é da categoria C, fez o exame e não vai poder dirigir nada. Eu acabei criando duas situações distintas, né, para pessoas que aparentemente têm uma condição igual.
Marcelo, você chegou a comentar um pouco, mas e se for detectada a presença dessa substância proibida, o que acontece?
Boa pergunta. Na parte administrativa, até parece bastante simples, né? Segundo a resolução, a pessoa fica restrita, inapto temporariamente, até que ela demonstre um período que vai superar 90 dias sem uso de qualquer substância, ou poderia ficar inapto definitivamente, caso não consiga fazer se mostrar isento do uso de qualquer substância. O grande problema é o seguinte, Jéssica, quem vai fazer o exame, que é uma clínica, que é um médico, até prova em contrário, não é um padre, que você vai guardar o segredo da tua confissão, porque na verdade você vai estar literalmente confessando, você vai estar dando a prova contra você mesmo, se você faz uso de substância tóxica. Ao tomar conhecimento desse fato, se fosse em qualquer hospital, em qualquer lugar, qual que é a providência a ser tomada por quem toma conhecimento de um ilícito que está sendo praticado? É dar conhecimento à autoridade policial. Então você veja que quando, por exemplo, alguém é um profissional da saúde, toma conhecimento ou até atende uma pessoa, vamos supor, pelo SUS, que faz uso de um medicamento que o impede de dirigir, podendo até tirar a condição de profissional do volante, ele informa o DETRAN. Então vamos supor, a pessoa está tomando um medicamento que retarda sua condição de condução de veículo. O normal é que ele informe o DETRAN para que o DETRAN restrinja essa possibilidade de conduzir. Mas não está nenhuma substância ilícita sendo ingerida. Agora, quando esse profissional toma conhecimento, ele não teria obrigação de informar a delegacia também? E essa pessoa já estaria com a prova contra ela feita, desenhada, pronta, de que ela efetivamente, no mínimo, usuário de droga ele é. Aqui ninguém está falando que é traficante, mas no mínimo, usuário ele é. Então, veja, não há, aliás, até pelo contrário, seria praticamente uma obrigação tomar conhecimento e dar conhecimento à autoridade policial para isso. Agora eu pergunto, a pessoa, ela vai espontaneamente, eventualmente sabendo que ela ingere esse tipo de substância, produzir prova concreta contra si mesma, até um determinado momento suspeita-se ou há indicativos de que é uma pessoa que faz uso de substância ilícita. Mas ali você vai ter a prova concreta de que efetivamente ela faz. E esse médico, eu falei que não é um padre, não vai guardar segredo, não tem obrigação de guardar segredo, pelo menos na natureza moral e religiosa, vai levar conhecimento da autoridade policial. Então você vê que aqui a gente já entra numa discussão constitucional bastante, bastante delicada a respeito dos resultados e das obrigações em relação a esse exame.
E isso não seria autoincriminação, Marcelo?
É uma confissão provada tecnicamente com DNA e tudo mais. Coisa que às vezes até para exame de paternidade você tem dificuldade para crimes, para solucionar crimes. Quem gosta, quem está nos ouvindo e gosta aqui de filmes como CSI, né? Aqueles filmes investigativos, etc., eu acho que pode compartilhar um pouquinho de alguma coisa. A gente vai lembrar, Jéssica, a gente não precisa nem ir para Miami, nem Las Vegas para ver os enlatados americanos de CSI, de investigação. Aqui em Curitiba mesmo, a gente não teve o caso da Tainá, que repercutiu e repercute muito ainda, e justamente dos acusados, 4 acusados lá, o que mais se buscava, tentava identificar os acontecimentos, era através justamente do exame do DNA, né? Para saber quem eventualmente havia mantido relações com a menina, houve contato físico, coisa parecida. Você imagine um exemplo hipotético, inclusive eu tenho falado em palestra, em aula, de um caminhoneiro profissional, vamos exatamente no foco, né? Que tenha mantido relações consensuais com uma mulher num posto de gasolina, por exemplo. E devido ao calor dos fatos naquele momento, ela acaba ficando com um material epitelial embaixo das suas unhas, ou seja, desse caminhoneiro. E se encontra aí, só que foi tudo consensual numa boa. Algum tempo depois, essa pessoa é morta. E esse caminhoneiro vai fazer um exame toxicológico através do seu cabelo, da sua unha ou de qualquer outra parte que venha identificar. E se descobre que o mesmo material genético que está embaixo da unha da pessoa que havia morrido é daquele caminhoneiro que esteve naquele local, naquela noite, e ela morreu. Eu estou falando de caso da Tainá. É coisa que acontece, não é coisa que o Marcelo assistiu um filme americano à noite e daí foi... Não, a gente teve isso, algo parecido com isso. Então você imagine que volta que pode dar do cidadão ter estado no lugar. Quantas vezes você já ouviu, inclusive nesse caso que eu citei da Tainá, não, eu estive lá com a menina e tal, estava numa boa, depois não estava mais. Aí ela apareceu morta. Quantas vezes você já ouviu história em jornais um pouco mais agressivos, né? Histórias desse tipo. Não, aqui estava tudo bem, ali não estava mais. Então, eu estou, lógico, indo um pouco além daquilo que a gente imagina que possa ocorrer, mas eu não estou falando nada fora de uma realidade. Quem atua na área criminal, a gente está pensando aqui em trânsito, em transporte, em segurança de trânsito, condução de veículos, mas quem atua na área criminal, está nos acompanhando, sabe que eu estou falando, abre uma margem de discussão bastante grande. Quem é não só da área criminal, mas também atua com direito constitucional, para se questionar até que ponto uma resolução do contrato, que não é nem a lei, uma resolução que é um ato do Poder Executivo, você veja que ele acaba adentrando em situações que envolvem direito criminal. Você muitas vezes nem com lei você consegue adentrar na questão do exame de DNA, seja para paternidade, seja para investigação de crime, que passou pelo Congresso, que passou pelo Senado, que foi sancionado pela Presidência da República, mas uma resolução do CONTRAN, que é um ato administrativo de um órgão do Poder Executivo, submetido ainda ao Ministério das Cidades, ou seja, tá lá no final do pelo do cachorro, e impõe algo que realmente, como eu falei, ninguém vai duvidar que seja bom, que as pessoas conduzam um veículo. Isso é qualquer discussão a respeito disso, seja de bebida alcoólica, ingestão de medicamento, não precisa nem ser ilícito. Substâncias lícitas que alterem o comportamento, medicamentos para humor, depressão, etc., que podem causar um retardamento nos reflexos, logicamente que tem as suas limitações também de condução de veículo, não são, como eu falei, substâncias ilícitas. Mas a substância ilícita, ela dependeria da quantidade que a pessoa ingeriu, para que seja considerada uma prática ilícita.
Marcelo, já que você estava comentando um pouco sobre a área criminal, essa pessoa que fez esse exame toxicológico e ficou provado que ela ingeriu uma substância proibida, ela pode, por exemplo, ser presa?
Em princípio, você já tem a prova de que ela é, como eu falei, no mínimo usuária. No mínimo usuária. A gente sabe que hoje o tratamento dado para o usuário e para o traficante, e tudo tem a ver muito mais com a quantidade, com o próprio comportamento, não é? Não dá para ser muito objetivo com relação a isso, mas a ponto de aparecer isso num exame toxicológico de janela, de janela aberta, como se fala, né? Indica que pelo menos é um usuário habitual. Então, a partir desse momento, minimamente uma pessoa que tem contato com o comércio desse tipo de substância ilícita. Então, a partir daí, você já desencadeia um processo criminal. E como eu falei, essa informação ela vai ficar restrita ao médico que examinou, até porque não seria nem o médico particular. Vamos selecionar aqui aquele médico particular que às vezes não informa o DETRAN que a pessoa está restrita na sua acuidade visual, não está tomando medicamento, porque é um médico já de confiança, etc. Vai arranjar inimizade com o médico porque ele avisou o DETRAN. Vamos considerar que não seja o caso. O médico da clínica não tem relação pessoal nenhuma com essa pessoa que está sendo atendida. Simplesmente ele vai ser encaminhado pelo DETRAN para fazer o exame toxicológico. Então não existe qualquer tipo de relação pessoal, etc. É simplesmente para fazer o exame. E essa pessoa médica, né? Ele vai fazer o quê? Vai guardar esse exame para ele, não vai dar conhecimento à autoridade policial de um ilícito que ele tomou e comprovou tecnicamente que está sendo praticado. É bastante difícil, né, Jéssica? E como eu falei, em outras situações em que esse material poderia ser usado, porque afinal de contas, a partir do momento que eu tenho a realização do exame, esse material, o resultado dele, esse mapeamento até genético que foi feito da pessoa, ele vai ficar arquivado em algum lugar. E futuramente isso pode vir a ser um parâmetro de investigação.
Marcelo, e já que nós estamos comentando um pouco sobre substâncias ilícitas, mudando um pouco de assunto e falando um pouco sobre a lei seca, como está a lei seca atualmente hoje no nosso estado?
Olha, Jéssica, aqui sempre houve a fiscalização, especialmente em Curitiba, que tem o batalhão próprio de trânsito, né? Curitiba é a única cidade no estado que tem um BPTRAN, é um batalhão de polícia de trânsito. As blitz que são feitas, elas são itinerantes e pequenas. Ou seja, você não tem mais aquela blitz grande, né, de grandes proporções, em que em pouco tempo as pessoas, seja por rede social, seja por outra forma de comunicação, já ficam sabendo. Então elas são distribuídas em várias regiões da cidade, pelo menos umas quatro, quando existem. Pequenas, rápidas, itinerantes. E com isso, muita gente é surpreendida com a fiscalização. E eu afirmo para você, muita gente tem se incomodado com isso. Lembrando que as formas da pessoa ser autuada pela infração administrativa, uma delas é se ela fizer o exame e apresentar minimamente qualquer quantidade, a tolerância que você tem no bafômetro é de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar. Isso significaria meio copo de cerveja. Lembrando que no meio copo de cerveja não tem só álcool, né? Tem água, tem levedo, tem um monte de cevada, um monte de coisa além do álcool. Então, seria praticamente meio copo de cerveja já apresentaria o suficiente para a infração administrativa. Se a pessoa se recusar a fazer o exame, também ela está sujeita a receber essa autuação pela recusa ou pelo estado que ela se apresenta, caso, mesmo que não haja o equipamento para fazer o exame, o agente ele pode colocar, fazer um auto de constatação do estado que a pessoa se apresenta e fazer a autuação. Isso é a infração administrativa do artigo 165. Essa infração que dá como consequência aquela multa de quase R$ 2.000, R$ 1.915 e centavos, e mais a suspensão de direito de dirigir por um ano. Na parte criminal, o crime, quando é feita a medição, a aferição da quantidade, é a partir das 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou 0,3 miligramas por litro de ar, que equivaleria, naquele exemplo que eu dei, a pelo menos uns 3 copos de cerveja para uma pessoa de complexão física de uns 70 quilos, mais ou menos, porque se é álcool por litro de sangue, tem que saber quanto sangue a pessoa tem também. Então não dá para ser preciso nessa quantidade, mas seriam mais ou menos uns 3 copos de cerveja, ou também outras provas, coisas que até 2012 não havia, de você poder se utilizar de outras provas. Antes era só quando a pessoa se submetia ao exame. Não, hoje até uma prova testemunhal, uma filmagem, pode dar indicativos da ingestão de álcool, e daí a pessoa responder pelo artigo 306, que é a detenção de 6 meses a 3 anos, né? Uhum. Apesar de gozar de benefícios, como é o caso da suspensão condicional do processo, a pessoa responde também pelo crime. Então, infração administrativa é do praticamente zero até o 0,3 miligramas por litro de ar, e a partir daí é crime e infração administrativa.
E Marcelo, você que está lidando todo dia na prática com essas questões de trânsito, você considera que as pessoas têm aumentado a conscientização da população depois da lei seca?
Eu diria que ainda mais o medo de ser flagrado pelas consequências. Eu acho que a gente... o que você percebe é uma população jovem já consciente. Uhum. Que realmente não optou por beber. Nós temos uma população jovem que bebe muito, sem dúvida nenhuma, mas tem um outro grupo que já, por consciência mesmo, já não faz ingestão de bebida alcoólica, não tem bebido, não só por essas consequências, mas porque entende que não deve fazê-lo. Mas uma boa parte da população realmente é pelo temor, pelo medo, principalmente quando ela vê que acontece mesmo. Então, enquanto a pessoa não vê na sua frente acontecendo uma blitz ou um conhecido foi flagrado numa situação, às vezes até com ou sem acidente, porque quando há algum acidente, eu não estou nem chegando ao ponto de lesão corporal, uhum, ou morte, que daí você agregaria mais um crime ou mais outros crimes, né, a essa prática. Mas o próprio dano material muitas vezes traz consequências em relação a seguro, a indenização, a recusa, né, da seguradora em fazer indenizações. E isso, logicamente, que acaba aumentando o prejuízo, uhum, não só na questão administrativa, como eu falei, a multa, a suspensão do direito de dirigir, mas também na parte material, que a pessoa acaba não tendo o amparo sequer da seguradora.
Marcelo, muito obrigada pela presença e participação aqui conosco hoje e até uma próxima vez.
Jéssica, a satisfação é toda minha estar aqui já nesse ano participando do programa e sempre à disposição para a gente trazer temas aí complexos, fazer muitas vezes o papel do advogado do diabo, porque afinal de contas muitas regras elas aparentam esse benefício. Eu não tenho dúvida que a intenção ela deve ser essa, mas muitas vezes tem um mercado atrás disso, existem outras consequências que fogem apenas do direito de trânsito e entram em outras esferas do direito também.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!